Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre com a parada da subida da Selic, se tudo der certo, pelo menos até onde a gente está gravando aqui, o que que deve acontecer com os outros ativos, as demais classes de ativos. A gente vai falar um pouco sobre a análise em relação a ações, fundos imobiliários, ativos no exterior também, câmbio, né, claro. E também a gente vai falar um pouquinho sobre criptoativos nesse mercado. E para me acompanhar nessa jornada, estou aqui com meus caríssimos colegas Rafael Lopes, instrutor de renda fixa, risco, performance, do nosso curso de mercado financeiro, GFP, e também dos outros cursos de finanças aqui da BTC. Fala, Rafa!
Fala pessoal, prazer estar com vocês aqui novamente. Isso aí, a gente está com inscrições abertas para o curso de opções que começa no dia 19 de julho e depois disso, ainda no segundo semestre, inscrições abertas também para os outros dois cursos, um de finanças mais geral, o GFP, que é voltado para aqueles que querem atuar no mercado de trabalho, dentro do setor, né, de mercado financeiro. E também o curso de Value Investing, esse um pouquinho mais para frente. Então, estamos esperando vocês e bora lá mais um BTC Money.
Vamos lá, isso aí, Rafa. E também com a gente aqui, Marco Barros, nosso instrutor de investimentos do GBP. Eu achei que eu ia apresentar nosso quarto membro aqui, o Toninho, mas parece que ele já foi para outro programa, hein? Marquinho, bem-vindo de volta.
É isso aí, mestre Habib. Olá, mestre Rafa. Sempre uma honra, um prazer estar aqui nesse BTC Money, nesse episódio de número 122. Habib, vamos que vamos!
Vamos lá, tem bastante coisa para a gente falar hoje, né? E claro que a gente vai falar também sobre como o câmbio deve afetar, né? Claro que a gente vai fazer um exercício de futurologia que nem sempre isso dá certo, viu, pessoal? Mas algumas análises, a gente faz algumas análises qualitativas, entendendo um pouco quais são os cenários possíveis, retomando um pouco dos históricos. E falando de câmbio, né? Sempre prudente você que está assistindo, acompanhando, ouvindo a gente, deixar uma partezinha do seu patrimônio, daquele dinheirinho guardado que você tem, também em dólar, tá? Isso é recomendado por grande parte dos especialistas em investimento, né? E é, de fato, uma boa prática, independente de qual seja o seu perfil de risco, até porque tem investimentos muito seguros, como o Tesouro Americano, por exemplo, conhecido como seguro, o título mais seguro do mundo, e também algo muito volátil, tanto dentro do mercado de criptoativos como ações no exterior. E para tudo isso, você consegue contar com a Nomad, que é parceira aqui da BTC, a primeira empresa a possibilitar conta em dólar para você, para a gente, para o público geral, e também possibilita investimentos no exterior através de carteiras administradas e do home broker, com bastante segurança, qualidade e credibilidade. E para você que está acompanhando a gente aqui, tem um benefício e tanto. Ao abrir sua conta e fazer a primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta, você ganha 10 dólares de cashback, 10 dólares na conta, pessoal, que não é de se jogar fora, né? Convenhamos. Então, é só utilizar o cupom BTC10, entrar no link aqui na descrição e abrir a sua conta na Nomad para começar os seus investimentos no exterior. Tá? E para você que quer se aprofundar, entender um pouco melhor, construir sua própria carteira e principalmente alavancar a sua carreira no mercado financeiro, se esse for o seu interesse, você pode contar com os cursos de finanças, o General Finance Program, o Options and Hedging Strategy e o Value Investing aqui da BTC. Também o link está na descrição, confere lá. Bom, vamos lá, pessoal. A gente tem alguns temas aqui para falar, mas só para colocar um contexto. A gente tem acompanhado subidas, frequentes da nossa taxa básica de juros, a famosa taxa Selic, a meta Selic, enfim, que é a taxa praticada ali, pelos títulos públicos, pelo menos pelo título base, e também, no mercado interbancário, lá, o famoso CDI, né, muito próximo desse valor. E a gente viu ela lá em 2% há algum tempo, foi subindo, subindo, subindo. Eu nem sei quanto está hoje, tá, pessoal? Se eu fosse chutar algo em torno de 12,75, vocês podem me confirmar exatamente. Errei já, o Marquinhos já falou que eu errei, acho que subiu de novo. 13,25, é isso? 13,25, muito bom.
Exato, Habib.
13,25.
13,25 subiu meio ponto no dia 15, agora essa semana.
Exato, né, pessoal? É que sobe o tempo inteiro, né? Então a gente fica meio perdido. Então, no momento que a gente está gravando, 13,25%, estava 2%, foi subindo bastante. Mas já estamos num momento muito possível de estabilidade, ou seja, de parada dessa subida, pelo menos num ritmo menor e possivelmente uma estabilidade próxima do valor que a gente está hoje, um pouquinho acima. E aí, Rafa, eu queria que você comentasse um pouco com a gente como que funciona isso em relação aos agentes do mercado financeiro, né? Esse pessoal já esperava essa estabilidade, já espera, no caso, né? Porque ainda subiu, apesar de um ritmo um pouco menor, e como que eles trabalham essas expectativas?
O Banco Central, ele alinha as expectativas do mercado com a comunicação que ele faz, né? Então, por exemplo, existem eventos que contam com a participação de alguns diretores do Banco Central ou do próprio Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Nesses eventos, eles podem soltar algum tipo de comentário ou fazer uma comunicação orientada a trazer mais clareza para o mercado. Além disso, existem as atas também das reuniões do Copom, que são realizadas a cada 45 dias, e essas atas contêm uma linguagem que é quase que uma linguagem em código. Ou seja, quando você faz a análise de um texto, você procura identificar alguns padrões, algumas palavras-chave que vão te dar uma maior orientação em relação ao que vai acontecer no futuro, ou no caso, em relação às decisões que o Banco Central irá tomar, né? Então, com base nessa ata, o Banco Central também, mais ou menos, dá uma indicação para o mercado sobre qual será o movimento na próxima reunião. E até a penúltima reunião do Banco Central, a expectativa do mercado é que a Selic subisse até os atuais 13,25%, então essa última alta de 0,5% já estava mais ou menos dada, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, mas a surpresa foi que o Banco Central, na comunicação que ele fez após esse último cupom, deu a sinalização de que provavelmente vai vir um ajuste igual ou de menor magnitude em relação a esse 0,5%. Então, provavelmente a Selic, na próxima reunião do Banco Central, vai subir para 13,5% ou para 13,75%. Então, hoje é mais ou menos esse o cenário que a gente tem traçado, né? Esse é provavelmente o que vai acontecer. E aí, depois disso, tudo vai depender muito da dinâmica da trajetória de inflação. Ou seja, aí, dali para frente, vai ficar bem um pouco mais difícil da gente antecipar, né? Mas é razoável a gente imaginar que com todo esse esforço do Banco Central em elevar a taxa para esses patamares vai fazer com que, finalmente, a gente comece a ver a inflação arrefecendo um pouco.
Pois é, e aí tem alguns aspectos aqui, eu queria a ajuda do Marquinho também para a gente debater sobre isso, né? O Banco Central ele faz essa subida, né, na expectativa de frear um pouco a demanda, né, e tentar trazer a inflação um pouco para baixo, né, o trabalho do Banco Central. Mas nem sempre isso acontece, pelo menos de forma tão linear assim. Tem algumas pessoas que acreditam que não é realmente uma relação exata entre esse mecanismo e a inflação, mas o que a gente sabe, o que é certo, é que a subida da taxa de juros ela acaba freando um pouco a economia e os investimentos, principalmente dos agentes privados, né? No intuito de que muitas vezes vale a pena você deixar parte do seu dinheiro que seria investido num título público, que vai render bastante, ao invés de colocar esse dinheiro em alguma atividade produtiva que vai exercer algum tipo de risco, né? E vai trazer, enfim, emprego e atividade econômica, etc., mas um risco envolvido, eventualmente não tem essa preferência. Então, Marquinho, como que a gente pode entender, né, essa freada na economia durante essa alta da Selic e o que, que a gente pode esperar com o final desse ciclo de alta?
Boa, Habib, excelente pergunta, né? E só para a gente ver como que o Banco Central tem feito um bom trabalho, a meta de inflação deles, né, dado pelo Conselho Monetário Nacional, nesse ano de 2022, é que a inflação fique entre 3,5%, mais ou menos 1,5%. Ou seja, que a inflação esteja entre 2% e 5%. Né? E aí pensa numa entidade que bateu a meta, bateu, ficou lá por 5, dobrou. A inflação hoje, Habib, está chegando na casa dos 11,73%, né, ao ano, medido pelo IPCA. E aí o Banco Central ele usa essa técnica realmente de aumentar a taxa de juros, né? Não é uma coisa só aqui no Brasil, é uma uma técnica utilizada pelos bancos centrais do mundo inteiro, inclusive a gente está vendo isso agora lá nos Estados Unidos, né? E como que existe essa relação entre aumentar a taxa de juros e diminuir a inflação? Bom, quando você aumenta a taxa de juros, o crédito ele fica muito mais caro, né? Então, com a taxa de juros de 2% ao ano, se você pegou R$ 100 emprestado, ano que vem você paga 102, né? Com uma taxa de juros básica hoje de 13,25, ninguém te empresta por menos de 13,25%. Então, se você pega uma R$ 100 emprestado, ano que vem você vai ter que pagar 113,20. Você vai ter que pagar muito mais do que se pagava com a taxa de juros menor, né? E para o ponto do investidor, né? Ou a pessoa que tem dinheiro, ela tende a sair do mercado real, né, na empresas, investimento, capital, e ir para títulos de renda fixa, deixar o dinheiro parado, né? É por isso, inclusive, que a gente ouviu recentemente, o dinheiro para venture capital, né, dinheiro para empresas startups está secando, né, que são empresas de alto risco, né? Então, pô, eu quero. Quando você tem uma taxa de juros de 2%, você fica mais incentivado a investir em empresas que vão possivelmente te dar um alto risco e um alto retorno. Mas quando você tem uma taxa de juros tão alta, você tira dinheiro da economia e deixa o dinheiro parado. Essa é a ideia, né, que os bancos centrais utilizam. Não é a única ferramenta que eles utilizam para controlar a inflação, né? Eles ainda podem controlar o que a gente chama de compulsório, ou seja, o dinheiro que o banco é obrigado a deixar lá no Banco Central, como reserva, e existem algumas outras maneiras que ele pode fazer, tipo comprando e vendendo ativos também, tá? Mas essa eu diria que é a principal, o controle da taxa de juros. E aí, qual que é a ideia? Habibi, aumentei a taxa de juros, eu tiro o dinheiro do mercado, né? Ou seja, as pessoas que pegavam empréstimo vão deixar de pegar empréstimo, os investidores, as pessoas que têm dinheiro para investir vão ter a tendência de parar de investir na economia real e deixar o dinheiro parado em renda fixa. E você, assim, você consegue, pela diminuição da demanda, diminuir a inflação. É isso que eles imaginam, tá? E é engraçado que eles têm até uma frase, né? Eles falam o seguinte, os economistas, né, de Banco Central, eles falam o seguinte: não, a inflação você tem que controlar, mas é como se fosse um chuveiro. Sabe aquele chuveiro quente, Rabi? Aquele chuveiro que você tem o quente e o frio? Aí você vai lá, abre o quente, abre o frente, aí, caramba, tá frio pra caramba, aí começa a ficar uma temperatura agradável, você entra embaixo do chuveiro, de repente fica fervendo, tá? Aí você vai lá, abre o frio, né? Aí, caramba, fica quente durante o período, aí fica normal, depois fica congelante, né? Eles falam que o controle da inflação, né, pela taxa de juros é como se fosse uma torneira de água lá, que você tem que abrir devagarinho, e às vezes ela fica muito quente, você tem que abrir um monte de coisa para dar uma melhorada, mas não é um cálculo, né, matemático, né? Não é vire 30 graus ali à direita, a economia, né? Eu diria que muito mais humanas do que exatas, né? Mas isso aí, essa é toda a lógica do porquê que eles aumentam a taxa de juros, e aqui a gente vai falar como que isso vai afetar, né, a parte dos investimentos e tal. E vou aproveitar, Habibi, antes de passar de volta a bola para você, para lembrar que nada daqui é uma recomendação de investimento, né? Assim como a gente pode estar falando uma coisa 100% certa, a gente pode falar uma coisa 100% errada, nada do que a gente falar aqui acontecer. Não é isso? Tá com você, Messi Habibi.
É isso aí, a gente tem que trabalhar em relação a possibilidades, né? Probabilidades. Realmente não é uma ciência exata. Isso é muito importante, hein, pessoal. Economia não é engenharia, não é física, né? Então a gente tem uma série de elementos humanos, sociais, que influenciam também. O Rafa, antes de voltar para você, ó, vou pegar só alguns dados rápidos aqui. Peguei no período de um ano, né? O Ibovespa, né? A gente tinha lá batendo quase 130 mil pontos em junho de 2021, mais ou menos quando começou o ciclo de alta, tá? Um pouquinho depois. E aí, claro, veio numa descendente, enfim, acabou chegando, batendo de novo 120 mil pontos e agora tá numa queda boa, perto dos 100 mil pontos, 99.852. Então a gente realmente terminou o ciclo de alta do Ibovespa, né, quando começou essa subida de juros. Isso de fato aconteceu, né? Isso em relação à Ibovespa, né, as principais ações. Né? E aí a gente tem também o câmbio. O câmbio ele não chegou a arrefecer, né? Então a gente teve lá o câmbio. Eu vou pegar aqui o nosso câmbio Brasil aqui, deixa eu ver, um ano mais ou menos, né? A gente tinha lá perto dos R$ 5 um dólar. A gente no final de 2021, né, chegou perto ali dos seis, né? 5,74, 5,75. E aí voltou, deu uma bela queda ao longo do ano. A gente está perto dos 5,20 agora, tendo já chegado em 4,70, 4,75 mais ou menos. Então, assim, a gente vê que existe uma alta volatilidade, tanto na Bolsa como no câmbio. E aí, Rafa, o que eu queria perguntar para você é justamente, nessa expectativa de estabilização das taxas de juros, pensando em tanto renda fixa como bolsa, o que, que a gente pode esperar aí, baseado seja em experiências passadas ou no que os analistas estão entendendo aí nessa crise atual?
Realmente, com esses níveis, né, de taxas na renda fixa, provocam uma série de distorções no mercado. A primeira é que a gente acaba vendo ganhos muito mais expressivos na própria renda fixa do que no equity. Não deveria ser assim, né? Dado que o equity tem mais risco em mercados que possuem um funcionamento mais adequado dos mercados, a bolsa, e aí você pode usar como referência um índice mais amplo, a bolsa acaba tendo uma performance superior aos índices de renda fixa. Aqui no Brasil não é assim, primeiro porque a nossa moeda é uma moeda fraca, então o Banco Central muitas vezes tem que jogar a taxa de juros para patamares muito altos para defender a moeda, né? E hoje, quando a gente olha para esse IPCA acumulado na casa de 11%, né, que foi a informação que o Marquinho trouxe para a gente, o governo, né, ou quem aloca num Tesouro Selic está tendo um ganho real de mais ou menos uns 2%. Vai, vamos jogar assim, bastante aproximado. E o custo dessa dívida para o governo também é alguma coisa na casa dos 2% real, né? Se essa inflação começar a ceder, então vamos imaginar que o IPCA agora começa a tomar uma trajetória descendente, e aí ele vai para 10, 9, 8, 7, 6. Ao manter essa taxa de juros nesses patamares, o custo da dívida pública para o governo começa a ficar muito maior, né? Porque aí você começa a ter um custo real que é bastante relevante e se torna praticamente insustentável. Isso vai forçar o Banco Central a começar a cortar a Selic. Então, vai depender muito, essa dinâmica futura de Selic vai depender muito do comportamento da inflação, mas é uma coisa assim que isso obviamente a gente já sabe, né? Sempre é assim, mas é uma coisa que o Banco Central vai ser forçado a fazer esses cortes, e dependendo da velocidade com que isso aconteça, vai ser mais rápido ou não. Então imagina que, sei lá, daqui a 6 meses o IPCA já voltou para casa, o acumulado, eu não sei, precisar ver os números, né, para ver quão factível é isso, mas vamos imaginar que daqui 6 meses o IPCA já esteja na casa dos 8%, mais ou menos, acumulado. Ali já vai ser um momento que o Banco Central já vai começar a olhar para a possibilidade de cortar a Selic. Então, apesar de ele estar sendo muito agressivo na alta agora, pode ser que um movimento de reversão aconteça num prazo não tão longo, né? E existe uma série de discussões no mercado sobre a magnitude desse aperto monetário. Tem muita gente falando que 13,25 já está bom, e que se o Banco Central subir essa taxa para 13,75, talvez ele vai colocar um freio tão grande na economia que vai acabar jogando o nosso país, né, ou numa recessão, numa desaceleração econômica muito forte, o que obviamente não vai ser bom para ninguém. Então, será que o Banco Central tem que subir mais essa Selic ou não? A gente sabe que a política monetária tem um efeito defasado na economia de 6 a 9 meses, mais ou menos. Então, esse IPCA que a gente está vendo agora, essa inflação que já está começando a dar mostras, né, de arrefecimento, a inflação divulgada no mês de maio, tanto pelo IGPM quanto o IPCA, essa inflação a gente está vendo efeito da política monetária de 6, 9 meses atrás. Então, a Selic estava muito mais baixa. Com essa Selic de 13,25 agora, isso só vai bater na economia daqui a 6, 9 meses, mais ou menos. E aí, para quanto que ele vai acabar jogando o IPCA, né? Se o IPCA acabar caindo demais por uma desaceleração muito brusca, aí pior ainda, porque ele vai ter que sair cortando taxa que nem ainda de forma mais agressiva, né? É bem o que aconteceu na Covid. O Banco Central jogou a Selic para 2%, muita gente falava que era muito, que não dava. E realmente não dava, né? A inflação depois descontrolou um absurdo. A maioria dos países emergentes parou, levou a taxa básica de juros até o patamar de 4, 4,5%. O Brasil, se eu não me engano, foi o único que cortou tanta taxa. E erraram a mão, foram demais, e talvez estejam errando de novo ao subir tanto a Selic. E aí, mas enquanto. Então, esse momento de reversão da Selic vai ser um momento em que talvez a gente comece a ver a recuperação de algumas classes de ativos no Brasil. Uma delas são os fundos imobiliários, que tendem a se beneficiar, né, de um corte da Selic. E aí tem a dinâmica também do juro real longo, vamos ver como esse vai se comportar. E a própria bolsa, claro, quando você corta a taxa Selic e joga a inflação para baixo, uma série de setores se beneficiam também. Como tem muita empresa muito amassada, pode começar a abrir oportunidade de alocação em alguns nomes, né? E o próprio índice também nesses níveis, né? Porque imagina, 99 mil pontos a bolsa agora, né? Mais ou menos. Se você pegar um IPCA acumulado em 2 anos, não sei quanto tá, vai, tá uns 20%, quanto que a bolsa em termos nominais, né? Na verdade, ela tá assim, um ganho, enfim, se você fizer um ajuste pela inflação e comparar com o nível da bolsa 2 anos atrás, ela era a mesma coisa que uma bolsa a 80 mil pontos, sei lá, alguma coisa assim. Então, realmente, a bolsa está sofrendo demais. Quem alocou em bolsa está perdendo muito dinheiro em relação à inflação, quem alocou em índice lá atrás. Então, é um pouco isso é um pouco essa dinâmica que a gente deve observar nos mercados daqui para frente.
Pois é, Rafa, essa análise que você falou em relação à bolsa comparada com a inflação é realmente complicado, porque se a gente pega uma curva aí de 5 anos do Ibovespa, né, a gente tem, enfim, o índice ele foi subindo até o começo da pandemia, né, chegando aí perto dos 100 mil pontos, passando um pouquinho, né, chegando aí perto dos 115 mil pontos, na verdade, e aí depois teve a queda brusca, né, e agora, de certa forma, andando de lado, mas a inflação com mente solta, isso é um grande problema. Então é muito importante a gente fazer essa análise. Junto com a inflação, para descontar o efeito da inflação também dentro do investimento em bolsa. E aí, Marquinhos, é o seguinte, né? Tem gente falando, se a gente pega o S&P 500, e aí é mais interessante ainda, porque hoje ele está batendo na casa dos 3.670 pontos, né? Só que ele cresceu muito durante a pandemia, mas muito mesmo, né? Ele chegou num patamar de 3.380 antes da pandemia, caiu para 2.700, né? 2.300, e aí subiu, chegando aí num pico próximo a 4, quase 4.800. E aí lá, pelo menos até 6 meses atrás, não tinha inflação. Agora tem essa análise que o Rafa fez também precisa ser feita lá nos Estados Unidos. A pergunta que eu te faço é: será que é momento para entrar? Será que a gente pode entender que tá barato, seja a bolsa brasileira, seja a bolsa americana, ou será que tá racional?
Habib, o que a gente tem hoje aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos são duas situações, na minha opinião, diferentes, né? Então, enquanto aqui no Brasil a gente já fez essa subida de taxa de juros, né, para controlar a inflação, e aí só para trazer aqui umas expectativas para vocês, aqui no Brasil o Banco Central ele publica frequentemente o relatório Focus, que ele liga para os principais bancos, principais entes do mercado financeiro e perguntam: Banco Habib, quando você acha que vai estar a Selic no final do ano? Quando você acha que vai estar a Selic no final de 2023, 2024, 2025? E aí, isso tudo é compilado e esse relatório fica disponível na internet aí para quem precisar, tá? É chamado de relatório Foco, tá? Só para a gente ter uma ideia, a expectativa é que o IPCA acabe em dezembro de 2022 a 7,31, viu, Rafa? Então a expectativa é que realmente a inflação ela caia dos 11 e pouco que ela tá para os 7,31. E a expectativa do mercado é que a Selic acabe a 13,25, exatamente no ponto que está hoje, tá? Isso para 2022, Habib. Para 2023, ou seja, o final do ano que vem, o mercado, ou seja, os entes que estão aí participando do mercado financeiro, esperam que o IPCA, a inflação, esteja em 4,6 e a Selic diminua, Habib, dos 13,25 que a gente tem hoje para 9,25. 2024 mais queda, então expectativa de inflação a 3,5% e Selic a 7,5%. E em 2025, expectativa de inflação de 3% e Selic a 7%, né? Ou seja, aqui no Brasil, a gente fez já o aumento da taxa de juros e a expectativa é que se aumentar não aumente muito, mas que a longo prazo até que essa Selic ela acabe caindo. Isso gera bastante pontos positivos para investimentos aqui no Brasil, né? E aí depois a gente pode entrar e falar de fundo de investimento imobiliário, ações aqui no Brasil, apesar da loucura que é investir em ações com uma Selic de 13%, né? Tá deixando de ganhar 13%. Mas enfim, agora a sua questão, você perguntou Estados Unidos, né? Cara, vale a pena investir no S&P? Ele tá bateu lá 3.380 e depois caiu, agora tá foi até quase 5 mil pontos e agora caiu mais um pouquinho. Vale a pena? Eu diria o seguinte, Habibi, eu esperaria. Por quê? Porque os Estados Unidos está começando aquele processo de aumento de taxa de juros que aqui no Brasil a gente já começou lá no ano passado. Então, agora que acabou de se aumentar a taxa de juros lá em 0,75, que para a gente aqui é um espirro, para eles lá é um absurdo de aumento de taxa de juros. E é justamente por isso que a gente teve uma queda bastante boa, né, recente das ações americanas. É por isso, inclusive, que o mercado de cripto derreteu. É por isso que o mercado de startups está vendo pouco capital para investimento, né? Por quê? Porque você tem toda essa esse aumento de taxa de juros lá e toda a expectativa de atração de investimentos para renda fixa e não para outro tipo de ativo, faz com que seque, né? Aqui no mercado financeiro a gente fala que seca a grana nesses outros tipos de ativos que são de mais risco, justamente porque o pessoal vai para a taxa de juros. Isso, Habib, tem um efeito, inclusive no câmbio, né? Se os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, eu, como investidor, eu fico mais tentado a investir em uma taxa fixa lá nos Estados Unidos em dólar, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu pego o meu real, troco por dólar e aí invisto lá fora, né? Quando essa demanda por dólar aumenta, o câmbio ele tende, inclusive, a subir, né? Então, é uma outra coisa que eu acho que pode acontecer no futuro próximo. Sim, o dólar pode aumentar, o câmbio pode aumentar, mas não necessariamente, Habib, alocando isso em títulos e variáveis, né? Então, se você está começando, quero colocar alguma coisa no mercado financeiro americano, cara, meu, coloque em dólar, acho que vale a pena, dado o cenário, mas vê a alocação lá dentro, talvez em renda variável, em ações, talvez não seja o melhor local. Ou talvez seja, né? Vai saber. Mas, na minha opinião, subindo a taxa de juros, eu ficaria um pouquinho, esperaria para entrar no mercado de renda variável, entraria no mercado de renda fixa pós-fixada em dólar. Essa seria a minha sugestão de alocação, é o que eu faria para mim mesmo.
Boa, Marquinho. Eu perguntei, enchi o saco, porque eu acho que eu subscrevo exatamente tudo que você acabou de falar. Acredito que é muito importante a gente ter um pedaço do nosso patrimônio em dólar, mas talvez, né? Investir em renda variável você tem um risco atrelado, e hoje o risco ainda maior, dado esse movimento eventualmente de subida das taxas de juros nos Estados Unidos, pelo Fed, pelo Banco Central americano. Então, é uma possibilidade de altos ganhos, eventualmente. A gente não sabe, a gente não vai conseguir afirmar. Porém, tem um outro aspecto que eu acho que você que está ouvindo a gente ou assistindo deve levar em consideração também. A gente, tanto aqui como no BTC Journal, no outro programa aqui do podcast, a gente fala sobre as empresas, faz análise de resultados, etc. E o que a gente viu nos últimos anos foram, né, múltiplos, muitas vezes exorbitantes, de muitas empresas lá nos Estados Unidos. Se esse era o novo normal, a gente desacreditava um pouco, achava que estava um pouco esticado demais. E uma crise pode trazer o pessoal um pouquinho mais para o chão, é uma possibilidade também. Então é algo que vocês devem ficar atentos. E a gente tem visto esse movimento aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, que não caiu tanto assim, mas muitas empresas que estavam esticadas na nossa análise no passado e também nos relatórios de muitos analistas, baixaram bastante o seu valor. Então, dá uma olhada no histórico aí que a gente dá vários exemplos, viu, pessoal? A gente pode citar rapidamente Magalu, Cogna, Melius, enfim, mas isso são só alguns exemplos, né, de empresas que tiveram uma queda bastante brusca aí no valor das ações e que estavam com múltiplos bastante esticados, né? Enfim, não são empresas ruins, hein? Não é essa a ideia. A questão é que o valor muitas vezes estava discrepante do fluxo de caixa descontado, tá? Que a gente ensina lá nas aulas de valuation do GBP que o Marquinho dá aula lá. Enfim. E aí, Rafa, eu queria, para finalizar aqui, perguntar sobre fundos imobiliários, porque o mercado não tem falado tanto sobre fundos imobiliários, enfim, meio que está andando de lado, aparentemente, mas muitas vezes as pessoas podem entender, poxa, mas e agora? Será que vale a pena? Será que o yield que é pago pelos fundos imobiliários compensa o risco atrelado à variação das cotas, enfim. Como é que você vê esse mercado nesse contexto de taxa de juros atual?
Os fundos imobiliários, eles têm uma diferença muito importante em relação à alocação em bolsa, que é justamente a regra de distribuição dos rendimentos de no mínimo 95% do total obtido como receita por semestre, né? E os fundos fazem também distribuições mensais. O que traz uma regularidade de renda. Você tem uma previsibilidade de renda que será paga ao longo do período que você é cotista do fundo, né? A renda de um investimento imobiliário, ela pode ter diversas fontes, né? Mas o fundo imobiliário, vamos dizer assim, que é o raiz mesmo, né? Que é o que caracteriza o fundo imobiliário, é aquele que faz algum tipo de investimento e gera renda através de contratos de aluguel. Portanto, você consegue avaliar os fundos que você eventualmente teria interesse, né, do ponto de vista do negócio, da diversificação de renda obtida, a qualidade da gestão, enfim, uma série de análises e avaliações que você faz para determinar se aquele fundo é um fundo, então, que te pagará renda de forma sustentável por longos períodos de tempo, né? Que normalmente são variáveis que estão muito ligadas à vacância, à própria inadimplência, né, dos inquilinos. Então, fazer também uma avaliação dos inquilinos para entender, então, se essa renda é uma renda segura ou não, né? Bom, no que diz respeito à oscilação da cota, esses veículos são veículos que são negociados em bolsa. Então, você tem lá o que a gente chama de valor patrimonial da cota, que seria o resultado, né, de uma avaliação daquele empreendimento, que é sempre difícil, né, você atribuir valor a um imóvel, por exemplo, a um shopping, a um galpão, com precisão. Mas você faz lá a avaliação, divide pelo número de cotas e chega no valor patrimonial da cota. E aí você compara com o valor da cota negociada no próprio mercado. Esse valor patrimonial da cota é quase como se fosse o valor justo. Então, como tem uma incerteza ali, qual que é o momento que você consegue entrar de forma um pouquinho mais segura? Quando o desconto está muito grande. Sei lá, se você pega uma cota lá e ela está com um desconto em relação ao valor patrimonial de uns 25%. Aí você olha e fala, puta, tudo bem, esse valor patrimonial pode ter algum erro nessa avaliação. Só que você está com uma margem de 25% de erro, né? Mesmo que o erro seja relativamente grande, você está comprando um preço que pelo menos vai te dar uma garantia razoável de estabilidade, certo? Então, tem uma série de fundos imobiliários que hoje estão sendo negociados com desconto de 15, 20, até um pouco mais, percentuais em relação ao valor patrimonial, que dá uma certa a garantia de entrada. Aí, se você junta com uma renda razoavelmente garantida, ou seja, se você olha lá e fala, puta, são bons os inquilinos, é um fundo que está com baixa vacância, tudo isso, você também tem uma garantia de renda, o que torna o investimento ainda mais atrativo. Por fim, tem só um terceiro aspecto que é importante, que é a própria questão dos fluxos, né? Então, muito do que dita essa dinâmica das cotas dos fundos imobiliários é tanto taxa Selic quanto juro real de longo prazo. O juro real de longo prazo, ele acaba impactando muito as cotas, porque quando você tem uma elevação dos juros, é como que se você tivesse que ter uma queda no valor daquele imóvel, para que a sua renda aumente proporcionalmente, de tal forma que você consiga equilibrar o ganho que você tem no fundo imobiliário com o ganho que você teria num investimento de renda fixa, né? E quando acontece o um movimento contrário, que é uma queda nos juros, aí você tem o efeito inverso. É como se tivesse uma antecipação do aluguel que você ganharia para frente, em valor mesmo do empreendimento, e o seu yield cai, né? Então, é todo aquele yield que você receberia ao longo do tempo, você antecipa jogando o valor do empreendimento para cima, e aí você vê uma valorização. Como a gente hoje está com a Selic alta, né, e o juro real longo bastante alto, se você começar a olhar para a simetria, eu diria que no mínimo está equilibrado, né, para a gente começar a ver quedas desses dois indicadores, ou desses dois, dos níveis dessas duas taxas de juros, né, tanto a Selic quanto o juro real longo, que seria o terceiro fator que daria um pouco mais de segurança para fazer a alocação dos fundos imobiliários. Então, levando tudo isso em consideração, sem dúvida nenhuma, hoje há boas oportunidades de de investimento no, nos fundos imobiliários. Ainda que o ganho, a gente não sabe quando que vai, quando que essas cotas possam se valorizar, mas acho que o risco de uma queda forte, como aconteceu nos últimos meses, já está bem menor. Assim. Então, pelo menos a renda mensal, se você avaliar que tem estabilidade, aquilo ali já está mais ou menos garantido.
Muito bom. Enfim, se você quiser saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, a gente fez uma minissérie aqui no BTC Money, já é um pouco antiga, mas tem todos os fundamentos sobre fundos imobiliários. Você acompanha, se não me engano, são 6 ou 7 episódios. A gente fala sobre os REITs também, os fundos imobiliários lá fora nos Estados Unidos, que na verdade são empresas. A gente fala sobre valor patrimonial, sobre yield, rendimento, vários exemplos de segmentos de fundos imobiliários. Tá? Então dá uma olhada. A gente fez sobre ações também e vale a pena, o histórico está todo lá. Se você é novo ou nova aqui no BTC Money, vale com certeza acompanhar. E eu acho que a gente já falou aqui sobre alguns ativos, né, nesse momento incerto sobre taxas de juros. Marquinhos, se tiver algum ponto aí para complementar e finalizar aí nosso papo, manda bala.
É isso, já vou aproveitar e me despedir, né? É importante que a gente entenda como que esse controle do preço do dinheiro, né, que nada mais é do que os juros, ele afeta todos os nossos outros investimentos. Então, é isso, deixo meu abraço e até o próximo BTC Semana.
Valeu, mestre Marco, Rafa, muito obrigado de novo também.
Valeu, pessoal, um grande abraço, até o próximo BTC Semana.
E muito obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. Semana que vem tem mais BTC Semana. E para você, lembra de deixar um comentário no vídeo do YouTube deste episódio aqui, sugerindo temas para a gente colocar nos próximos episódios. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.